Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo no seu rádio e também no Instagram. Se você quiser acessar, basta digitar Rádio Alô JF, você consegue assistir a live neste momento lá no nosso Instagram. Deixa eu dar bom dia pro Padre Pierre. Bom dia, padre.
Bom dia, querida. Querida não, querida. Querido Barney, porque eu ia falar querida Tatá. É. Fala, bom dia, querido Barney, bom dia, querido Tatá, tudo bem? Bom dia você que tá aí na live, bom dia você que tá ouvindo a gente, seja indo, seja vindo, Deus abençoe você.
Ô padre, tem tem promoção hoje no programa.
Tem promoção?
Tem. Um brinde exclusivo da Maré Lençóis, a fábrica de lençóis de Juiz de Fora. Tem loja na Batista, tem loja na Brás, tem loja lá em Benfica. A hashtag de hoje é Alô Padre. Enquanto você ouve o programa, pode mandar sua pergunta pro padre também. Mas aproveita para mandar a hashtag Alô Padre junto com o seu nome completo para concorrer. Se você ainda não tem o WhatsApp da Alô, é o 999-089-476. Primeira pergunta,
fala comigo. Padre.
Uma pessoa que já é padrinho de crisma de uma pessoa, pode ser padrinho outra vez de outra pessoa?
Claro, sem problema, você pode ser padrinho de quantas pessoas confiarem a você essa responsabilidade, essa missão de serem padrinhos, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente assume, porque você precisa educar na fé, você precisa ajudar a pessoa na fé, então, claro que pode.
O senhor acredita na profecia do último Papa, que agora virá o anticristo?
Não. A gente precisa caminhar crendo em Deus. Crendo em Deus, né? Se for o fim do mundo, será, independentemente do Papa ser o oitavo, ser o quinto, ser o que for. Eu acho que a gente não precisa se apegar a essas coisas. A gente precisa é confiar em Deus. Eu tenho um Deus, confio nele, caminho com ele e acabou. Se o mundo acabar, que bom, eu tô no céu. Se o mundo não acabar, eu continuo aqui na terra querendo o céu, né? O problema é que esse tipo de coisa, ele gera nas pessoas confusão, né? Não tem nada disso. Eu acredito naquilo que Jesus falou, os outros não. Então eu acredito nele. Minha palavra não é de Notre Dame, a minha palavra é de Jesus Cristo. Porque se Notre Dame fosse a palavra da verdade, eu estava seguindo a Notre Dame e não Jesus Cristo. Então eu sigo a palavra de Jesus Cristo. E ele falou que é pra gente viver com ele. O resto, ele dá conta. Então não preocupa, não.
Ano passado fiz o jejum de Daniel e o meu desejo não aconteceu. Vi que começou mais uma vez o momento. Continuo insistindo até acontecer ou desisto e entendo que não é para mim?
Olha, a palavra de Deus diz que a insistência, a persistência é que gera o milagre. Então é preciso persistir. Você tem que ver o seguinte: isso aqui, o que eu tô querendo, ele é bom para mim ou só porque eu quero? Porque existe uma diferença. Existe aquilo que é a minha vontade e existe aquilo que é bom para mim, né? Ontem mesmo uma pessoa me procurou e falou assim: padre, reze pra mim, eu tô num relacionamento tóxico, até apanhar eu tô apanhando dele. Eu falei: mas você não pode continuar assim, você tem que terminar. Eu falei: mas eu não consigo porque eu gosto dele. Tá entendendo? Ó, é o querer dela, mas não é bom pra ela. Então a gente tem que olhar isso. Peraí, o que, que é o que eu tô pedindo a Deus? Tô pedindo a Deus essa promoção, né? Eu tô pedindo a Deus para Deus me abençoar, para me conseguir me promover. Beleza, isso é o que você está pedindo. Aí você tem que olhar: essa minha promoção vai ser boa para mim ou é porque eu estou querendo? Então é isso. Eu acho que se você olhar para aquilo que você pediu ano passado e disse assim: não, padre, isso é bom para mim, eu vou ficar feliz com isso, isso vai me fazer uma pessoa feliz, eu vou poder ser mais feliz. Então insiste, não muda, né? Vai mais uma vez, tenta mais uma vez, tá? Mas a gente, isso não é só para você agora que me perguntou, mas isso é para você que tá aí no carro dirigindo, para você que tá em casa, para você que tá acordando, fazendo seu cafezinho, para você. Tô falando com você agora. Tudo que você for pedir a Deus, pergunte primeiro assim: isso é bom para mim ou isso é porque eu quero isso? E aí lembra sempre desse exemplo que eu tô dando. A menina me procura para dizer que o namorado bate nela, judia dela, um relacionamento tóxico, mas ela não quer largar. Então, não é bom para ela, mas ela quer. Então, eu acho que tudo na vida que a gente vai pedir a Deus, a gente precisa ter essa consciência. Isso é bom para mim, ou isso é uma coisa que só eu que quero, né? Então, voltando à pergunta, você faça de novo seu jejum de Daniel, inclusive colocando essa proposta: Senhor, se não for para me ganhar isso, tira essa vontade do meu coração, tá? E se for para me ganhar, eu tô aqui para receber em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Me disseram, padre, que a Bíblia não tem Santa Luzia, São Francisco e Santo Antônio, é verdade?
A Bíblia não tem santo, né? A Bíblia, os santos são aqueles que seguiram Jesus depois da passagem de Jesus. A Bíblia está falando exclusivamente do Senhor, de Jesus Cristo. Quem foi Santa Luzia? Alguém que viveu a Bíblia. E porque viveu a Bíblia no máximo da integridade daquilo que a Bíblia convida, ela virou santa. Quem é Santo Antônio? É alguém que sabia tanto a Bíblia, que vivia tanto a Bíblia, que na vida viveu a palavra de Deus, e por isso é santo, né? Não vai ter nenhum santo na Bíblia, não tem nenhum santo. Os santos vieram depois do cristianismo, entende? Quem que são os santos? Santos são pessoas que seguiram Jesus Cristo, né? Na Bíblia tem profeta. Quem são os profetas? São aqueles que viviam a excelência da fé, por isso são profetas, por isso são lembrados. Quem são os santos? Aqueles que viviam a excelência da fé, por isso nós lembramos deles, por isso nós falamos deles, entendeu? Então a Bíblia vai ter a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele é a figura principal. Depois terá outras pessoas que viveram e conviveram com Jesus ali próximo, como São Paulo, São Pedro, São Tiago, né? Pessoas que estavam muito próximas, quer dizer, Santa Luzia, Santo Antônio, São Francisco, estão muito depois da vinda de Jesus Cristo, estão mais distantes. Então a Bíblia, e entenda aqui, né? Quem está escrevendo a Bíblia não teve com Jesus ontem e escreveu, não. Levou muitos anos para começar a escrever a Bíblia, né? Alguém pensou, gente, vamos anotar, porque depois, quando a gente morrer, alguém vai precisar lembrar dessa palavra. Tá? Então, a Bíblia faz. A Bíblia é para falar de Jesus. E as pessoas que o seguiram com excelência vão sendo lembradas ao longo do tempo, como os santos.
O senhor acha que a gente ama mais de uma vez ou só existe um amor?
Meu amor, a gente ama muito. Já largou umas traias pra trás e pensou que nunca mais ia largar essas traias? De repente você tá metendo beijo na boca e sendo feliz, olha pra trás e fala assim: não acredito que eu fiquei com essa traia muito tempo, que eu gastei uma corrente por isso. Claro que a gente ama muitas vezes. E cada amor é único. Acho que é isso que a gente tem que entender. Cada amor é único. E aí, às vezes, você vai amar tanto plenamente uma pessoa que vai entender que ela é pro resto da sua vida. E aí não tem lugar mais para amar ninguém. Não, agora que eu pousei, né? Como fala na roça. Porque eu entendi que isso é para mim. Agora, até chegar nessa, você ama outras pessoas. Talvez com mais intensidade, com menos intensidade, com mais doação, com menos doação, mas o amor é amor, né? Agora, volto a dizer, tem algumas pessoas que você vai amar e vai entender: é esse amor que eu quero pro resto da minha vida. E você vai casar e vai construir família, entende? Mas é possível amar, ué. Imagina se você amar só uma pessoa. O que pode ter acontecido é você amar muito uma pessoa e a pessoa não te amar e você não conseguir viver o relacionamento, a história com ela ou com ele, como queira. Mas fato é que essa pessoa que muito você amou, essa pessoa que muito você desejou, por N motivos não pôde estar com você. E aí você precipitou, botou a carroça na frente dos bois e foi achando que se casar ia esquecer, ou se arrumasse outra pessoa ia esquecer. Não se esquece amor assim, né? O amor ele vai sendo desconstruído, né? E aí às vezes precipitou, não vai dar para viver aquilo que queria, mas você pode amar várias pessoas, entendeu? Você pode ter várias histórias de amor, cada uma é única, cada uma guarda consigo um personagem principal, uma história única, né? Mas um dia você fala: não, é essa história de amor é que eu quero contar pro resto da minha vida.
Eu tenho uma curiosidade.
Fala.
Deus já falou com você, padre? E como foi a primeira vez?
Olha, Deus fala, já falou, mas nunca ele falando, né? Nunca tive a oportunidade de olhar e ver Deus falando. Mas a palavra de Deus diz que Deus fala pelas pequenas coisas. Então já ouvi muitas pessoas falando e ali eu entendi que aquela palavra era de Deus, né? inclusive como quando eu fui ser padre, né? Eu era enfermeiro, eu estava no hospital, e uma senhora chega para mim e fala assim: padre, não falou padre porque eu não era padre, falou assim: Pierre, posso falar uma coisa? Eu falei: claro. Ela falou assim: você está no lugar errado, você tinha que ser padre, né? E a palavra daquela mulher foi tão forte, porque querer ser padre era algo que já estava em mim, já estava na consciência, já via na minha cabeça, já era algo desejado por mim muito antes, entende? Então eu queria ser padre, mas acabou ficando para depois, para segundo plano, porque aí eu vim para Juiz de Fora, comecei a estudar aqui, vivi outra vida e achei que tinha deixado isso para lá para viver outras coisas. E a palavra dessa mulher foi muito decisiva para mim, né? Porque eu falei com ela: mas você sabe que eu já quis ser padre? Então, quer dizer, eu entendo que isso é uma palavra de Deus, né? Então a gente precisa estar atento para ouvir o que Deus fala, né? A palavra de Deus fala, Deus fala conosco pela boca dos pequenos. Então a gente precisa estar atento para ouvir o que Deus está falando. Mas certamente Deus já falou comigo e certamente falou com você também. Talvez você não tenha entendido que era Ele falando para você.
Ajudo pessoas que moram nas ruas. Um dia, minha sogra disse que eu deveria parar com isso porque eu estou alimentando o vício delas. Segundo ela, sem conversão não há salvação. O que você me aconselha?
Eu acho que a gente precisa alimentar esses irmãos, né? Se a gente não tivesse cuidado, esse zelo. Eu fiz esse trabalho por muito tempo. Na pandemia, eu fiz isso todo o tempo da pandemia. Só que acabou. Depois, nós paramos, porque é tanta gente que faz e que às vezes eles falam assim: ah, já passou aqui. Então a gente saiu e fica na retaguarda fazendo outros tipos de trabalho. Mas eu acho que é valioso. Esses irmãos nossos precisam ser alimentados. Eles têm essa doença do vício, porque a gente precisa entender que o vício é uma doença, não é uma safadeza, né? Se vergonhice. Não, eles são vítima de situações. Aí você vai dizer: ah, mas eu também tive uma infância pobre. É, mas você teve condições de ir pra frente, de o seu trauma você superou, conseguiu vencer a dificuldade da pobreza, tem garra para trabalhar, mas tem gente que não é, os dedos da mão não são iguais, né? Tem gente que não vai, não gira, né? Tem gente que o trauma, a vivência, a prostração não deixa ir pra frente. Então, assim, eu acho que a gente não pode só dar, né? Não posso só dar, eu preciso conscientizar, eu preciso tentar ajudar a tirar essa pessoa dessa situação, eu preciso apontar caminho para elas, eu preciso falar de Deus para ela, porque de fato a sua sogra está certa, sem conversão não há salvação. Eu preciso levar a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente levava comida, a gente falava de Deus, e eles aceitam muito bem a palavra de Deus. E olha, eu tenho na minha vida de padre experiência de pessoas que eu tirei da rua, levei para a clínica, alguns voltaram e outros mudaram de vida, né? Tem um testemunho belíssimo de um senhor que eu encontrei com ele um dia na porta de uma padaria. Ele estava todo ferido, tinha urinado na calça, estava muito fedido, e aí ele me pediu um salgado. Eu ofereci para ele uma coisa a mais. Falei: você quer largar essa vida? Ele falou assim: ah, mas ninguém me dá a chance, mais a oportunidade. Eu falei: eu tô te dando a chance. E ele foi, e ele se recuperou, voltou para casa, a mulher aceitou de novo, ele caiu de novo, encontrei com ele na rua, ele voltou para a clínica e hoje vive com a esposa dele. Então, quer dizer, eu acho que a gente não pode dar só comida. A gente tem que dar comida, tem que dar direção, tem que dar condição, tem que ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Eu tenho muito medo das pessoas que só dão e não querem tirar a pessoa de lá. Então, eu acho que é um trabalho digno, valioso. Deus abençoa muitas pessoas que fazem esse trabalho de ir à rua, de alimentar o nosso irmão, de dar um cobertor para eles, né? Tenho certeza que eles ganham cobertor aqui, amanhã vende aquela confusão, mas a gente precisa fazer isso. Entretanto, a gente também precisa dar direção, dar apontamento, dar caminho para que a pessoa saia daquela situação, tá? Mas é muito grandioso o seu trabalho e acho que Deus te abençoe e te dê força para você continuar. Mas a Ele, some isso. Parcerias para conseguir tirar essas pessoas da rua, fale de Deus para eles, fala que você está ali, inclusive porque você é uma cristã, porque você é crente, porque você acredita em Deus, tá? É importante. E falar nisso, até vou falar da Prontosseg aqui, porque no período da pandemia, a Prontosseg ajudava muita gente, porque a gente montava os kits, dava comida e eles eram parceiros nossos. Então, por isso eu gosto de falar da Prontosseg, eu gosto de dar esse testemunho, agradeço demais. Aqui vou falar na pessoa do Abel, mas serve para todos lá que trabalham, né, que ajudam, que constroem Prontosseg. porque sempre foi nossa parceira nesse tempo da pandemia. Então, se você quer proteger o seu bem, se você tem um carro, uma casa, seu seguro de vida, sua vida é um patrimônio. Então, se você quer ter ela segurada, procura a Prontosseg. 3239-1802. 3239-1802. A Prontosseg cuida com muito carinho, muita responsabilidade do seu patrimônio. Agora, se você quer ter, padre, eu quero ter uma moto, quero ter um carro, eu quero ter uma casa, a Prontosseg também te ajuda. Eu acho isso bacana. Você vai pagando parcelas pouquinhas por mês. Todo mês tem um sorteio, você pode ser contemplado na primeira, hein? Olha que bacana. Antes de acabar de pagar, você já tem o seu bem, seu patrimônio. Já está morando na sua casa, já está andando com o seu carrinho, com a sua moto. Então, liga lá para a Prontosseg. Eu tenho muita alegria de falar dela, porque conheço eles. É uma empresa muito séria, de muita responsabilidade. Eu sou cliente Prontosseg e não abro mão. 3239-1802. Um abraço para todo mundo da Prontosseg.
Só reforçando, a hashtag de hoje é Alô Padre, junto com o seu nome completo, tem um brinde, um presente da Maré Lençóis.
É, eu ia te perguntar o que tá ganhando. Então, se você que tá aí, ó, na live, quiser também, só ir lá no celular. Como é que é o número do celular?
Da Alô?
Alô?
998.
Alô?
9908-9476.
Deu um delay aqui.
Deu.
O Barney sofreu um delay, pequeno delay.
Deu um bug. 9998.
Você tá igual a Alemanha, não é a Espanha, né? Que deu um delay ontem, viu?
Deu.
Pagou
um apagão,
tudo.
Deu um apagão.
Deu um. Acho que ele sofreu aqui um pouquinho agora. Fala comigo, mano.
Ó, é pecado ir em Aparecida do Norte comprar imagens e velas que vendem na porta da igreja?
Claro que não. Não é pecado, não. Ali tem um perigo. Também não estou dizendo quem são essas pessoas, mas ali. Inclusive, eu vou para Aparecida do Norte. Se você ainda quiser, tem vaga para você ir Aparecida do Norte comigo. Nós vamos sair amanhã, quarta, quinta e sexta, tá? Se você quiser ir Aparecida do Norte, uma viagem maravilhosa com o Padre Pierre, ainda tem poucas vagas, só ir hoje na Secretaria Paroquial. Então, lá em Aparecida, eles advertem a gente que a gente tem que tomar cuidado de comprar daquelas pessoas que ficam com fitinha, com a imagenzinha na mão, porque elas costumam, nem todo mundo é santo, nem todo mundo é cristão, e às vezes eles usurpam a pessoa, enganam a pessoa. Mas você pode comprar onde você quiser, tem um monte de lojinha ali na frente, compra nas lojinhas. Se você vê que é seguro, se você vê que tem mais gente com você, não tem problema nenhum, não tem pecado nisso não.
Algumas religiões têm a oração em línguas. Na católica também tem isso? Isso é um dom ou é aprendizado?
Não, isso é um dom. Na igreja católica tem. As pessoas oram em línguas. Mas a palavra de Deus diz que essa oração, ela tem muita validade quando alguém consegue traduzi-la. Então ela é pouco usada na igreja católica. Mas tem muita gente que tem esse dom. Isso é um dom. Né? A pessoa, ela pede o Espírito Santo e vai ali e tenta até a hora que Deus suscita no coração dela essa capacidade de orar em línguas, de falar em línguas, entendeu? Então ela existe sim, na igreja católica faz também, tá?
O que é a comunhão espiritual? Você pode explicar como funciona? Todo mundo pode fazer?
A comunhão espiritual é quando você entra em plena comunhão com Deus, quer dizer, você não pode recebê-lo na Eucaristia, porque é um motivo, talvez você não tenha confessado ainda, às vezes você não está se sentindo digno para tal. Então você faz a comunhão espiritual, é o seu momento de prece, é o seu momento de entrega. Senhor Jesus, eu não posso te receber, mas eu quero te sentir, entra na minha vida, toque em mim agora nesse momento, né? Eu consagro esse momento ao Senhor. Então é uma oração mais profunda que você faz, você se coloca na presença de Deus, você está ali na presença de Deus, não pode recebê-lo espiritualmente. Você não pode recebê-lo ali fisicamente, porque a Eucaristia é o Cristo, mas você pode recebê-lo espiritualmente. Então você sente a presença de Jesus, você fala para Jesus, você pede a Jesus que esteja na sua vida, você pede o Senhor que seja contigo, entende? Isso é comunhão espiritual, é naquele momento quando está se servindo a Eucaristia, quando Jesus está sendo partilhado, quando o pão está sendo partilhado, você por algum motivo não pode recebê-lo, mas você espiritualmente, você está em comunhão ali com aquela assembleia. Então você fecha seus olhos, faz a sua oração, pede Jesus para entrar no seu coração, reconhece: Senhor, eu não posso te receber hoje porque eu não confessei, porque eu estou vivendo uma situação de pecado, mas eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor esteja comigo, me dando força. Isso é a comunhão espiritual, entendeu?
Fechamos, tem.
Oba, também hoje
Convida para a missa.
Vou convidar, hoje tem a missa do impossível, claro, quero te convidar para estar lá, noite de bênção. Se você tem algum impossível na sua vida, eu quero te convidar a levar hoje, lá no espaço do impossível, apresenta para Deus. Eu sempre falo, Jesus ensinou isso, Jesus insistiu muito isso nesses textos depois da sua ressurreição. É preciso que a gente creia, é preciso ter fé, gente. A gente precisa de milagre, a gente busca milagre, mas a gente não acredita, então tem que acreditar, tá? E segunda coisa, também a gente está vivendo um acampamento. Se você deseja fazer um encontro de igreja, pô, eu queria fazer um encontro de igreja, amanhã começa o acampamento. Se você tem vontade de fazer, são 5 dias, uma experiência maravilhosa com Deus. Se você tem vontade de fazer, só ir também na secretaria paroquial hoje, buscar a sua ficha de inscrição, tá? Lembrando que a gente está aí no tempo do jejum de Daniel, seguimos com o jejum de Daniel, com esse tempo de milagres, tempo de bênção. Te proponho a fazer, a gente está tendo missa às 7 da manhã, 3 da tarde, 19 horas, todos os dias. Então, você pode ir lá no Menino Jesus, rezar conosco, pedir milagres a Deus, tá bom? A gente vai ficando por aqui, né, Barnizinho? Na certeza de que Deus é conosco. A palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a sua terça-feira.
Só o resultado de promoção?
Dá o resultado da promoção.
Darlene Reis, 7758. Darlene Reis, 7758, final do seu telefone. Darlene, só mandar um oi, ganhei aí. E daqui a pouco a Vitória entra em contato com você, tá?
E outra coisa, a pessoa tá perguntando como é que faz pra Aparecida do Norte. É só ir hoje lá na Secretaria Paroquial. Tem que ir hoje, não dá mais tempo. Você vai hoje que a gente sai amanhã. Então hoje ainda dá tempo. Se você quiser ficar 3 dias em Aparecida do Norte com o padre, eu te espero lá.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.